Olá para você ligado aqui no Bike Hub News. Estamos chegando aqui com mais uma edição. O Cícero Lourenço está aí. Deixa eu ver a camisa, Cícero. Vamos lá. Vamos ver aqui. Nunca foi sorte, sempre foi treino. Tá certo. Tá aí, ó. E essa daí é legal. É pretinha, hein? Eu gostei. Essa daí é bem legal, cara. Eu achei a cor assim, ficou nota mil. Bem, bem, bem legal. Tem caneca aí ou não? Olá, peraí. Drink coffee, ó, tá bem? A bebida do drink ciclista, coffee, né?
Só que eu tô drincando água, mas é drink coffee.
Não, hoje tá quente aqui em São Paulo, não sei onde vocês estão aí, Brasil afora. Desculpa, hein? Mas aqui em São Paulo tá quentinho, aqueles siriris estão voando aqui de novo. É um indício, né, de que vai esquentar e daqui para frente o frio vai dar uma amenizada. Se bem que a gente tem uma previsão aqui para São Paulo, sul do país e sudeste, final da semana que vem, né, lá no fim de semana que vem, não esse agora, o outro, já de esfriar de novo, chover. Bom, precisa chover, né? Bom, boa noite para vocês, toda a galera que está ligada aqui, Kelly, Virgínia, o Benedito está aqui, o Carlos Francesca, Rouney, Vilar Mauro, Engelman está aqui também, o Krangel, quem mais aqui? O Eric, quem mais? O Staffordshire aqui, né? O Raul Nosso, o Raul Vesco, aqui para baixo o Jorge, o Farney, e o Sérgio, a galera toda, o Deni está aqui, a galera toda. Bom, seguinte, uma etapa que foi bem movimentada, vamos dizer assim, e outra, eu não quero ser ciclista profissional nem a pau na minha vida, quer dizer, não dá mais, né? Mas eu não tô fora. Você viu o estado do moleque aí? Você viu o estado?
A gente fica assim sem ganhar nada, Celso.
Vocês viram o estado do moleque? Como que ele chegou, o Storer aí? Pelo amor de Deus, cara. O cara não conseguia nem andar. O cara tava tendo que ser carregado. O chefe de equipe ali carregando o coitado do moleque. Uma cara de moleque. E quando entrou a entrevista dele, eu falei, pô, esse cara ganhou etapa, mas ele tá desanimado, ele tava de máscara.
Ah, lógico.
Dando a entrevista.
Tá recuperando vida.
E, cara, eu falei, pô, esse cara tá desanimado. Agora eu entendi por quê. O cara tava desanimado. O cara acho que tava com a pressão baixa, um calor dos infernos. Uma etapa que foi muito intensa, né? Principalmente pro pessoal da fuga. Depois da aceleração lá atrás, onde foram pingando os atletas ali, sobrando um a um e tal, ficou aquele grupo seleto. O nosso amigo Landa já tomou tempo bastante, assim... Não bastante, mas um tempo razoável e cortou no final da subida, como a gente sempre fala e tal. O Yates também, né, cortou. O Yates também cortou. Não, o Yates chegou na frente, né? O Yates chegou na frente. Quem cortou ali com o Landa, eu não lembro agora, tinha um cara importante com o Landa lá, que eu não lembro quem era. Enfim. Mas a etapa super movimentada e a pena que a gente vai falar, eu não sei se você tem imagem aí, do tombo do Valverde.
Não sei se tá na mão.
Tem, então. E esse foi o ponto mega negativo para mim. O Carapaz, tá certo, Raul, é isso aí. O Engelman também mandou, obrigado aí. E o ponto negativo foi o Valverde, não precisava, né? E ficou nítido ali o que aconteceu, né? Ele passou numa ondulação meio pouco perceptível, porque o asfalto era tão lisinho, tão bonito ali, aquela ondulação. Primeiro jogou ele, parecia que não ia dar nada, mas aí quando ele deitou a bicicleta, aí ela escorregou. E azar foi ter caído, mas para mim a sorte é que ele passou no meio de dois guardrails, não é, Cícero?
É isso aí, infelizmente abandonou, né? A gente tem tido poucos abandonos na volta da Espanha, mas o Valverde é um cara que todo mundo sempre torce que ele esteja lá presente no pelotão. E uma infelicidade total, né? Ele passou num buraco ali, alguma irregularidade na pista e perdeu a aderência. E a hora que abre a trajetória, ele já estava sem ação. Não sei se ele virou o guidão, se ele freou, se fez as duas coisas, mas aí caiu. E por sorte não se machucou mais gravemente, porque tinha um guard-rail ali, ele passou bem perto do guard-rail, podia ter sido muito, muito pior do que foi. E também ele caiu lá para baixo, né? Podia ter sido um lugar muito mais perigoso, uma queda de altura, enfim, qualquer coisa assim. Felizmente foi sem grandes consequências, mas esse tombo lateral, assim, batendo o ombro, sempre acontece, né? A boa notícia é que esses caras se recuperam muito rápido, eles têm o melhor da medicina à disposição deles, então certamente eu vou ver de volta aí, se bobear logo depois de acabar a volta da Espanha, ele já deve estar competindo, né? Já deve estar nessa também de pedalar em 15 dias, porque é assim que os caras fazem. Tem um comentário aí embaixo falando assim, que ele se aposenta. Eu acho que não, cara. Eu acho que ele não se aposenta, não. Eu acho que ele fica 15 dias em casa só e vai subir na bicicleta em 5 dias, provavelmente. Então, é assim que esses caras são. Então, ele saiu muito triste. Até tem uma cena aqui, Celso, a gente pode mostrar antes.
Vamos mandar pra
tela aí, ó. Tem a cena aqui dele chorando lá com o chefe de equipe dele e desolado. Essa imagem já estava meio que se mostrando ali na transmissão. Essa é uma outra imagem meio de bastidor, né? Mas na transmissão já estava claro ali que ele estava extremamente triste, né? Porque ele estava, assim, olhando para o médico e tentando ver se o médico respondeu alguma coisa positiva para ele, se ou ele dando aquele tempo para o corpo esfriar e pensando se a dor era tão forte que era alguma coisa séria ou não, e ali tentando torcer para não ser, né? Mas, infelizmente, foi. O Valverde é um cara que é sempre perigoso em qualquer situação de etapa que tem um pouco de subida, né? Então, a gente está sempre ali torcendo para ele estar presente e dar pau na molecada. Sempre sobe o nível demais, né? E assim, é triste a gente ver que ele tá fora da prova, especialmente estando em casa, para ele tinha um significado ainda maior fazer mais essa volta da Espanha, ele que até já venceu, né, Celso? Já venceu a volta da Espanha. E é um cara que tá sempre entre os primeiros na classificação geral no final da história. A etapa de hoje, eu não sei se o Celso caiu, gente. O Celso tá aí? Tá aí? Câmbio?
Eu tô aqui.
Ah, tá aí, beleza. Tá, porque estava travando o seu vídeo um pouco antes da gente colocar o vídeo. Então, aí eu fiquei preocupado.
Instável. A internet está um pouco instável.
A etapa de hoje tinha 152 quilômetros e dá para entender o estado que chegou lá, o Storer, lá no final da etapa, porque ela foi muito intensa, né? Além dele participar da fuga, não foi só um tirinho ali no final, ele estava o tempo inteiro fazendo força para se manter longe do pelotão. Tinha 6 montanhas, várias com nível alto, né? A primeira e a última, especialmente nível 1. A última tinha trechos ali de 14%, me arrisco a dizer que era até mais, porque a velocidade dos caras estava muito baixa. Essa medição ela é imprecisa, às vezes para pequenos trechos, né? Às vezes um trecho curto de 18, 20%, quando você mede ali em 200, 300 metros, você não consegue capturar isso no GPS, né? Mas eu me arrisco a dizer que era mais, porque a velocidade que eles passaram foi muito baixa, ele quase parou ali para passar aquele trecho, claro, pelo cansaço, mas a etapa foi muito intensa e ele fechou com mais de 36 de média. Então, você imaginar uma etapa em que não tinha nenhum plano, se você olhar para esse perfil que está na tela, não tinha nenhum plano, ou sobe ou desce, você conseguir uma média acima de 36 por hora, é surreal, né? Só esses caras para conseguir uma coisa dessa mesmo. E aí justifica esse estado sem brilho no olhar que estava o Michael Storer no final. É a terceira vitória dele como profissional apenas. Todas aconteceram nesse ano, né? Ele venceu 2 etapas do Tour de Lens esse ano, 2021, e agora vence uma etapa numa grande volta, nada mal. Então, não tinha, ele só não tinha energia para comemorar, né, Celso? Ele estava ali recuperando vidas, né? Tem semi-vivo.
Eu agora vendo o vídeo, dá para entender porque o aparente desânimo depois de ele ganhar a prova, ele dando a entrevista com a máscara, né? Mas coitado do moleque, né? O moleque tava, deu para ver que ele tava literalmente, ele deu tudo e mais um pouco. E o dia desgastante, né? Um dia desgastante de calor, um dia desgastante com vento, um dia desgastante que a fuga fez um ótimo trabalho. Eram seis montanhas, tudo bem que não tínhamos um colosso de montanha, aquela montanha super longa, né? Mas eram montanhas importantes e não era uma etapa tão longa, né? Pouco mais de 150 quilômetros aí. Eu acho que a etapa de domingo vai ser uma etapa assim que vai trazer gaps, vai trazer diferenças na extensão geral. A de hoje foi aquele negócio, como a gente comentava ontem, né, Cícero? Duas provas dentro de uma, e foi o que aconteceu. A fuga disputando uma prova para ganhar etapa, aqueles objetivos de camisa de montanha, e depois os caras, os contenders, né, os caras da classificação geral, encabeçadas, obviamente, pelo Primoz Roglič, o Bernal ali na roda do Roglič, né, querendo não descolar e tal, aquela coisa toda, e foi o contexto que a gente imaginava mais ou menos. Claro, não dá para ter certeza, mas a gente podia imaginar ontem que a etapa ia ter um contexto parecido com esse, não é, Cícero?
É. E até eu tinha falado, você não acreditou em mim, mas eu falei que o Romain Bardet seria um dos caras que teria liberdade e poderia atacar. Tava na fuga, mas não correspondeu, né? Ele acabou chegando ainda na frente do pelotão da classificação geral. Ele fechou hoje o dia na sexta posição, né? Chegou ainda 2 minutos antes do pelotão da classificação geral, mas não deu para ele porque a fuga estava mais forte. E você tinha falado aí do Mikel Landa, né? Perguntaram e tal. O Mikel Landa chegou junto num grupinho junto com o Richard Carapaz, com o Fabio Aru, com o Giulio Ciccone e o Guillaume Martin a 30 segundos do pelotão principal ali com o Roglic, com Bernal e Lopes e tudo mais.
Então, o Jean Brito aí, ó.
30 responde segundos, né? Esse foi o prejuízo.
Responde o Jean Brito aí, ó.
O Pidcock tomou 23 minutos da classificação geral e 26 do primeiro colocado. Então ele chegou, não chegou nem entre os 100 primeiros, ele chegou bem mal hoje. Deve estar bem quebradinho.
Então, eu falei para vocês que o Pidcock estava num processo parecido, né? Muito pior até do que o do Van Aert lá no Tour de France. Ele talvez, se ele conseguir passar essa primeira semana, a segunda semana aí começando a andar, melhorando, na terceira semana, talvez ele possa fazer alguma coisa. Tem que ver se é interessante até para o resto da temporada, porque ele está aqui mais para treinar do que para qualquer outra coisa. E então, assim, ele chegou num grupão, né? Aquele grupão que tomou aí 26 minutos e meio, praticamente. Tem aí, ó, do 135 até o 81. Então são 20, 54 caras, né, aproximadamente, nesse pelote aqui, encabeçada pelo José Herrada, que foi o primeiro, desculpa, Emanuel Ervite, que foi o primeiro desse grupão. Então do 80 até o 135, são 55 caras aqui nesse pelote, onde o Pidcock, para mim, né, ele entrou aqui para ter a experiência, para treinar, e eu acho que ele está focando, para mim, ele focaria aí Mundial e Paris-Roubaix, né, as provas que eu acho que o Pidcock deveria, pela sua característica e etc., do tipo de atleta que ele eu acho que seria isso. A terceira semana da Vuelta, ele pode fazer uma coisa? Em categoria para isso, tem qualidade, ninguém pode discutir. Mas ele não está aí nessa condição. Ah, pô, uma montanha, não é o caso dele agora, nem sei se vai ser no futuro, né? Mas está ali para ganhar experiência, e eu acho que está na hora certa. Acabou de ser campeão olímpico, fez aí um monte de resultados interessantes na primeira temporada do ciclismo profissional dele, né? Numa equipe World Tour. Tá excelente, não tá?
Sim, de bom tamanho, ainda ganhando etapa e tudo mais, né? Que ele ganhou lá Brabant Prix, né? Que ele ganhou.
Brabant Prix, tá.
E assim, o curioso, né? Que o Carapaz tomou esses 30 segundos aí, junto com o Landa e tal. Mas isso foi bem no finalzinho ali, quando a coisa apertou, né? Ele chegou a ser um dos poucos caras que conseguiu responder um ataque do Miguel Angel Lopes. Do meio da montanha para o final. O Angel Lopes atacou, deu aquela experimentada, e o Roglic foi junto, e o Carapaz também.
Atacou de longe.
Os únicos dois.
Atacou de longe, não é
também
o que eu falo?
Ou de galinha também.
Então, mas é o que eu falo, a característica do Landa, e eu falei isso há uns 4, 5 dias atrás, a característica do Angel Lopes e do Landa é essa. Quando vem ali no ritmo, e aí tem aquela esticada final, eles não aguentam. Né? O Angel Lopes está até andando bem, né? Eu quero ver na etapa, para mim a etapa verdadeira, bom, tudo bem que fecha a primeira semana, mas a etapa verdadeira é a de domingo, né? E aí a gente vai ter lá na terceira semana depois outras etapas duras, mas a etapa de domingo é uma etapa, meu, você quer focar no negócio e não perder tempo? Ó, foca na etapa de domingo e manda brasa, né? Faz aí o que o Cícero tem na camisa, ó. Olha lá, mostra aí pra gente. Nunca foi sorte, foi... Olha, levantou o peito, levanta o peito e confira comigo. É isso aí, Cícero.
Ó, põe na tela aí a última subida pra galera ter uma ideia do que foi.
Essa aqui de hoje?
Isso.
Vamos lá, tô tentando aqui.
O Angel Lopes deu esse voo de galinha aí e o esquisito foi isso, né? Que o Carapaz defendeu junto com o Roglic, foram os únicos dois que conseguiram colar nele, mas o resto da galera já começou a sobrar. E aí, depois que juntou de novo, veio o ritmo mais forte, eles começaram a acelerar mais progressivo, sem grandes ataques, não foi ninguém se destacou desse grupo aí, apenas o ritmo começou a ser mais forte, e aí acabou quebrando esse pelotão aí e juntou esse grupo menor a 30 segundos do grupo principal da classificação geral. Então, o Roglic continua de vermelho, né, Celso? Falando aqui da classificação geral, agora o Groschartner, que estava na fuga, se deu bem com isso, ficou em segundo lugar da Bora, ficou a 8 segundos só do Primoz Roglic, o Henrique Mas está a 25 segundos, Miguel Angel Lopes a 36, depois vem Ian Polanc, que também estava na fuga, se deu bem, o Bernal a 41 segundos, Sepka se reposicionou no top 10, porque ele também estava na fuga, chegou bem, junto com o Jack Hake, também se colocou entre os 10 primeiros, ali a 57, 59 respectivamente, o Vlasov perdeu um pouquinho de tempo hoje, porque ele chegou entre esses dois grupos aí, o da classificação geral com o Roglic e o grupo do Landa com o Carapaz e tal, e para fechar o top 10, o Adam Yates a 1 minuto e 22, que andou junto com os caras da frente, mas ele tinha perdido um pouquinho nos dias anteriores. A camisa que mudou de dono hoje foi a de Rei da Montanha. O Sivakov da Ineos conseguiu pegar a camisa, porque ele passou em duas montanhas importantes ali, uma em primeiro, outra em terceiro. E o Bernal continua liderando entre os jovens, e o Philipsen, como hoje era dia de subida, então o Philipsen, que está disputando a camisa verde, continua com ela para amanhã. Das camisas, é isso. Foi interessante esse finalzinho aí nessa última montanha, que o Verona atacou, e também foi um pequeno voo de galinha, porque aí o Michael Stora, a jogada decisiva do dia, né, foi essa, que o Verona ataca, porque eles estavam no grupinho de quatro ali, o Sivakov estava junto, quem mais que estava lá que eu anotei? Tava o Stora e o Kron, né, da LTS também estava junto. E aí, nesse momento, quando o Verona dá aquela experimentada, já era, porque o Stora devolve e abre, né? E abriu e aí já era para ele. O Sivakov também começou a sobrar nesse momento, eles estavam juntos até então, e chegou desse jeito aí no final. Ainda conseguiram uma vantagem suficiente para chegar na frente do pelotão da classificação geral. Os caras começaram a última subida lá com 4 minutos, né? Essa distância caiu. O pelotão da classificação geral escalou mais rápido do que eles, mas era uma distância considerável, não ia dar tempo deles buscarem, então... A fuga ainda conseguiu chegar na frente.
Então, um contexto bem legal, o que a gente falou, o ponto negativo foi o do Valverde, e aí ele vai ser operado aí amanhã, né, pelo jeito, e quebrou aí a clavícula mais uma vez, né, sei lá quantas vezes o Valverde já não quebrou a clavícula na vida, né, em tombos, e paciência. Agora, foi um contexto legal, bem movimentada, e aquele negócio, né, por exemplo, Se um cara como o Bernal quer realmente ganhar essa volta à Espanha, uma etapa como essa não podia passar ilesa em relação ao ataque. A etapa de domingo, idem. Mas, pelo que dá para sentir, não tem força suficiente para largar principalmente Roglic e outros atletas que estão conseguindo. Para mim, aí tem aquele lance, né? Primeiro, Cícero, eu vou dar o recado aqui do pessoal da Assura Seguros. Então, lembrar que os seguros podem ser feitos lá no site do Bike Hub com 5% de desconto e também parcelando em 10 vezes. Aqui na Volta à Espanha é a promoção junto com o do Tour lá que a gente fez. Então, é a mesma para o seguro da Assura Seguros, que é uma empresa colombiana da terra aí do Egan Bernal, do Miguel Angel Lopes, tantos outros colombianos aí que são feras aqui no ciclismo. Então tá dado o recado aqui da Assura, mas lembrando que assim, se o Egan Bernal não conseguir essas acelerações, ele vai cada vez mais tomar tempo. E outra, o contrarrelógio é a favor do Primoz Roglic. Ah, o crono tá lá na última etapa, tá longe, mas meu amigo, se você não conseguir acelerar e largar esse cara para trás, como é que você vai pensar em ganhar essa volta? Só se o Roglic te abandonar, né? Não tem muito o que fazer. É ou não é?
O fato é que eles estão perdendo na subida e no contrarrelógio, então não vai dar para fazer mágica se não acontecer nada muito excepcional, né, Celso? Coloca na tela aí uma camiseta que eu lembrei de você quando eu vi essa camiseta. Você vai criar essa marca de camisetas opressoras aí do ciclismo?
Tô tentando meter ela aqui, peraí, vamos ver se ela entrou. Aí, ó,
coloca na tela para quem está ouvindo, a frase diz o seguinte: desculpa pelo atraso, não queria ter vindo. Tem que tomar cuidado também para onde você vai usar essa camisa aí, igual aquela minha lá.
Tá certo, ó. As minhas são todas com o tema do ciclismo, não tem nada a ver com o dia a dia.
Então, fica a sugestão aí, o Celso vai criar uma marca de camisetas ou pessoas de ciclismo aí, fica essa sugestão aí.
Ah, não seja, como é que chama, como é que é aí o termo aí, que já me fugiu agora, mas é pejorativo, talvez, aí com as minhas camisas. Pô, as camisas vão ser legais, não vai ser que nem a sua, assim, bonitinha, aquele rapaz correto e tal. Mostra aí de novo aí a camisa pra galera aí. Sempre, nunca foi sorte, sempre foi treino. Mas vai ter aquela do caminhão, vai ter aquela que nunca foi treino, sempre foi bomba, e assim vai. Vamos que vamos.
Ó, tem aqui, ó, o cupom, hein? Quem quiser comprar lá no site.
Põe um pouco mais pra baixo aí.
Paradox.com.br. Vai aparecer minha cola.
Tá, é só isso então. Eu
pensei é só isso aqui, volta então, tá. 10.
Volta 10, tá. Mete lá no...
É só
no
entrar no bradox.com.br, entra lá na loja, qualquer item, você põe esse cupom, volta 10, até o fim da volta da Espanha. Se demorar, perdeu, hein? Temos mais 2 semanas aí pela frente, usou esse cupom, vai ter 10% de desconto em todo o pedido, hein? Nada mal.
Show de bola, tá aí dado o recado do Cícero. E a etapa de amanhã, vamos falar dela?
Vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela.
Vai chegar num lugar bonito.
Vamos colocar quer colocar o vídeo de hoje para a gente ver alguns detalhes a mais da etapa de hoje? Não?
Tem outro vídeo? Eu pensei que
não tivesse. É o vídeo, o highlight, né? Que a gente não passou. Para quem está assistindo aqui no Twitch, ainda dá para assistir, né?
Então tá bom.
Deixa eu colocar aqui.
Vamos lá que vamos meter assim.
A gente vai observando os detalhes da...
Hoje, sexta-feira, o Dia Mundial da Pizza, né?
Eles estão dando um resumo muito, muito antecipado, assim, ficam falando das etapas anteriores e tal. Então eu vou pular um pouquinho para frente aqui. Aqui sim começa a etapa 7, a etapa de hoje. Diga aí, Celso.
Bom, estava só pensando aqui no jantar e numa pizzazinha depois aqui para a gente pensar em curtir a etapa de amanhã, que vai começar às 10h50 nos canais de ESPN. Hoje começou às 10, mas no final de semana será às 10h50 também, como tem sido corriqueiramente. No domingo também será às 10h50, e amanhã uma etapa plana total ali. A chegada é num lugar bem legal, que você tem a separação do mar com uma lagoa salgada, é um lugar muito, mas muito bonito a chegada da etapa de amanhã, que vai ter ali, vai chegar em La Manga del Mar Menor. Esse lugar é muito legal, é muito bonito, e tem imagens ali, La Manga del Mar Menor. Se você acessar aí, Cícero, tem ali umas imagens belíssimas, ali, coloca imagens, é um negócio do alto, assim, tem imagens muito, muito bonitas, e onde será, né, a chegada de amanhã. Aí as imagens da etapa de hoje também passou ali, em lugares com desfiladeiros, teve essa infelicidade total aí do Valverde, foi uma fuga muito numerosa que saiu, quem deu as cartas o tempo todo foi a equipe do Bardet e do vencedor da etapa, né, que estava ali com alguns momentos, né, parecia que ele ia sucumbir ali, principalmente com o Sivakov. Teve aquele momento que o Sivakov teve um problema mecânico e parecia que ele estava muito mais forte, porque ele teve um problema mecânico e conseguiu parar, mexer na bicicleta, colocar a corrente de volta, que parece que isso aconteceu, que a corrente caiu, e ele voltou e acabou com facilidade, né? Ele chegou e conseguiu voltar a pegar o Storer lá na frente. E com isso, parecia que ele estava muito mais forte que o Storer, mas no final, o menininho ali de 24 anos, né, acabou ganhando etapa. Ele está se transferindo de equipe, ano que vem ele dá adeus à DSM, vai seguir voo para outra equipe.
Trentin puxando a fuga, hein?
Então, mas é o dia para ele fazer isso, né? Porque ele tinha que ajudar os companheiros de equipe ali a tentar ganhar a etapa, e o Bardet tentando aí pegar os pontos, né, da camisa branca com bolinhas azuis aqui. E o pelotão, ora uma equipe ia lá e dava uma mão para a Jumbo-Visma, ora não, a Jumbo-Visma quase que a etapa toda ficou com Gessing, com a galera toda ali à frente do pelotão. Esse aí é o momento, né? Próximo do tombo aí do Valverde, uma aceleração, olha aí o tombo do Valverde, olha lá, ele deu aquela mexida na bicicleta, que tinha uma ondulação, e aí a bicicleta vai para um lado sujo, e aí quando ele tenta voltar, o Chema está ali, ó, dando apoio para ele, aquele cara que ficou famoso ali no ó, tá vendo? Ó? E aí, ó, aí ele tenta voltar, boa, hein, Cícero? Pegou o ponto certinho ali. Ele tenta voltar, inclinar a bicicleta, ó, aí dá para ver direitinho, ó. Vamos ver aí. Ó, aí pegou ondulação,
aí abriu,
até aí,
né?
Tudo bem. Aí o que acontece? Ele teve que, a curva ainda tinha que ser feita ali, ainda tinha que deitar a bicicleta. E ele teve, para mim, ao mesmo tempo que um azar tremendo de cair, uma sorte tremenda de passar ali entre os dois guardrails, né?
Verdade.
Porque se ele pega um guardrail desse aí, eu fiquei preocupado num primeiro momento, porque eu não tive certeza que ele passou ileso pelos guardrails, eu até falei, puxa, parece que ele tocou ali a cabeça, o capacete, né? Ó, quer ver? Nesse momento aí, ó, pluf, que não dava para ver se o guardrail ainda era para frente e para trás, eu fiquei num primeiro momento bem preocupado, esperando uma imagem
ali. Passou no vão, né?
Esperando uma imagem ali do Valverde, e graças a Deus, né, deu tudo certo com ele. Ele acabou, a roda dianteira ela é mexida, e quando ele tenta fazer o pêndulo novamente, não dava mais, porque tinha uma certa inclinação negativa ali da curva, e ó, bem o momento aí, ó, do tombo. Impressionante o que aconteceu aí com o Valverde. Outra, ele estava na cabeça ali, fizeram um movimento de ataque, junto com justamente o Carapaz, que tinha que recuperar tempo também. Talvez fosse uma tentativa do Carapaz recuperar tempo em relação à classificação geral, mas que pena, né, Cícero, que isso aconteceu.
E muita sorte, realmente, se você for pensar no que poderia ter acontecido. Ele passou no vão, né, do guardrail. E esses guardrails são perigosíssimos para ciclista, né? Eles são feitos para carro. Mas para bike e para moto eles são péssimos, né? Porque você passa ali por baixo dele, porque você está arrastando no chão, né? Quando você cai, e você a chance de acertar um dos postinhos que fixam eles no chão é gigante, né? Então, se você acerta um postinho desse aí, dependendo da velocidade, a consequência é absurda. É, ele passa em algum buraco ali e de repente a roda dá aquela desviadinha, ele teve que abrir a trajetória e aí ele já se viu numa situação que ou ele ia para o chão ou ele ia voar dali direto pro mato, né? Então já entrou no desespero, né? Já entrou no modo sobrevivência, né? Então é complicado. E aí, nessa hora, o engraçado é que teve um movimento de ataque que ele continuou naquele momento, né, Celso, logo depois do tombo dele. É, a própria equipe dele continuou na frente ali atacando e tal, porque não tinha mais o que fazer, né, ele estava parado ali. E aí, aquele momento em que a decisão da fuga começa a acontecer lá atrás, né, o Storer aí dando o troco e justamente em cima do... Quem foi? É o cara da... Da Movistar,
cara, o Verona
ali.
E o
Verona, Chivacob. O Verona deu aquela atacadinha que a gente acabou de ver, durou pouquíssimo, e aí o Storer fala, ah, você quer brincar? Então vamos lá. Aí passou e foi embora. E conseguiu a vitória. O Adam Yates deu essa ameaçada aí também, né? No final tinha esse alívio para eles, né? Uma descidinha no final, que dá aquele alívio, uma velocidade mais alta. E aí o grupo que vinha atrás foi aumentando o ritmo, sobrou só isso aí, ó. Então temos Yates, Hoglit, Henrique Mas, Miguel Angel Lopes, Bernal ali atrás, mais um cara da UAE e da UANT, né? E aí esses 30 segundos que se abre aí pro grupo do Landa, Ticone, etc.
Carapaz. Engraçado, né? Engraçado que eles podiam ter feito essa chegada 200 metros antes, né?
É, não vi sentido também.
Não tinha sentido de ser aí no meio de uma curva e descendo... Estreito. É. Imagina se vem ali mais de
uma decisão,
dois,
né?
Tipo, se aquele pelotãozinho vem para a chegada, né?
Pois é,
prova.
Eu ia dar ocorrência. Não
vi sentido. Fernando Scartin, ó, não foi legal essa, hein? Mas tudo bem, ele acerta bastante. Então, né? Olha lá, ó, a entrevista do coitado. Depois de tudo que a gente viu aqui, que o filme do Cícero foi revelador aí, o coitado não conseguia nem andar, né? É. Impressionante, cara.
Bom. Mas da meia hora ele fica melhor do que a gente está agora, por exemplo.
Ah, bom. Aí é o preparo físico, é o condicionamento e não tem jeito. E a etapa de amanhã com um perfilzinho
deixa eu bem colocar tranquilo, aqui o perfil da etapa de amanhã.
É, o perfilzinho bem tranquilo e para os sprinters, as chances aí para os sprinters chegando aí. Em La Manga, né? Como eles chamam lá, La Manga.
Olha o lugar que você falou.
Ah, exato. Põe uma aí, uma das. É, escolhe aí essa que tem só mostra a passagem ali, tem um braço de mar ali, né? E eles foram fechando ali com o tempo. Ih, tem um rapaz, histórico. Entrou para você comprar o hotel ali. Já estão querendo que você vá para lá
ainda
mesmo,
tá?
Curtir ainda o verão.
Não.
Vai curtir o verão lá, o final do verão, né, dos europeus. E é um lugar bonito pra caramba, a chegada vai ser aí amanhã, a Manga del Mar Menor, e a previsão é de ventos aí, ventos cruzados, ventos contra, vai ter bastante vento durante a etapa e também aí no fechamento dela, na finalização dessa etapa, viu, Cícero? Uhum. Mas... não sei se vai ser o suficiente para ter uma quebra no pelotão para que isso seja determinante aí para a prova.
Eu acho que a elevação é pequena, é até curioso que não tem nada aqui classificado, né, Celso? A gente sai de 0 para 200 metros, não é para se desconsiderar, né? Depois tem essa outra aqui um pouquinho menor, depois mais essa. Mas eles desconsideraram. Então, a etapa completamente flat, sem nada de montanha. Ou seja, o Sivakov ganhou de brinde duas em uma, né? Aí ele ganhou a camisa hoje e amanhã ninguém tira dele porque não tem montanha. Já no domingo, então antecipando o final de semana, né, Celso? Para o pessoal já ficar ligado aí. Teremos a primeira categoria especial dessa Volta da Espanha. Essa é imperdível, porque termina com 188 quilômetros, bem longa. E ainda tem uma nível 1 anterior, quer dizer, já passaram por uma nível 2 bastante longa, depois uma nível 1 duríssima, uma 3, e para fechar uma especial aí, dolorosa. Mas aí amanhã a gente detalha um pouco melhor o que vai acontecer nela aí.
É, eu diria que é a montanha do Cebolinha, o que, que você acha?
Por a que última? Do Cebolinha?
Que é para verificar, ele fala verifique.
Ah, verifique.
Verifique. Verifique. É a do Cebolinha. É a montanha do Cebolinha aí, a 1.800 metros.
Alto de Verifique.
É, e aí eu acho que o negócio começa a ficar complicado na Conrada de Venta Luisa aí, que é 1.970 metros acima do nível do mar, essa montanha que é um conosco, categoria 1, antes dessa categoria que é considerada especial, do Verifique.
Quase 50 quilômetros, né? Subindo.
Então,
e para gente grande, para decisão, né? Para começar a separar os homens dos meninos.
É, a galera aqui já falando, ó, o Jean aí falando, ó, quase 5 mil metros de elevação, coisa de louco mesmo. É típico daquelas etapas lá de Andorra, né? Quando ou a Vuelta ou o Tour de France, que até passou em Andorra esse ano, o Tour, tem ali nos Pirineus, pô, essas etapas malucas aí de 5 mil metros ou coisa parecida de desnível acumulado positivo. Então, tem um comentário aqui, Cícero, para a gente falar um pouquinho, que eu acho que ele é uma boa opinião do Barreira 81 aqui, ó, que ele fica espantado com a naturalidade que são tratados os tombos, né, os acidentes, como se fosse muito normal. E na opinião dele tem que melhorar muito a segurança e em pontos estratégicos uma proteção melhor. Então, claro, tiro o chapéu aqui, ó, ficar careca até para você, ó, tirei o chapéu pro Barreira aqui, ó. Então, o que acontece? Ele está certo, só que da maneira com que o ciclismo é disputado, não é que é impossível, mas é quase que impossível você ficar botando barreira em tudo quanto é canto. É porque são 200 quilômetros de etapa. Como é que você vai conseguir? Ah, tem os trechos que são mais perigosos, outros não, a curva e tal. Cara, é quase impossível. É perigoso? Perigoso pra caramba. Não sei se vocês já andaram aí com um pelotão com mais de 50 pessoas descendo uma montanha louco e os caras querendo te fritar, seja o campeonato mundial ou seja o rachão aqui, entendeu? É uma loucura, cara, é uma loucura. Então, é perigoso, a proteção do ciclista é praticamente zero, um capacetinho, e aqui o cotovelo do danado tá sempre ralado, o joelho aqui onde encaixa o trocânter, aqui no encaixe do fêmur aqui alto, também, né, tornozelo ali, né, todas as partes que são móveis, né, do ser humano, todas essas partes estão todas ralhadas sempre. E outra, é o que eu falei, o Valverde, entre aspas, deu sorte, porque podia ter sido muito mais grave, e o Barreira aqui não está errado, parabéns, mas, cara, como o ciclismo é disputado, melhorias são feitas e tal, sei lá se num futuro você poderá exigir uma proteção maior que o próprio atleta tenha que carregar, hoje em dia não é exigido o capacete, né? Nem luvas são obrigatórias, né? Muita gente não gosta, eu mesmo não gosto de andar com luva. Ah, se eu cair, eu vou com a mão ali, a palma da mão vai pro vinagre, vai. Eu não gosto de usar luva. Então, sei lá, Tom Boonen não usava luva, não usou luva praticamente a vida inteira, outros atletas também. A sensibilidade fica melhor, apesar de ela não ser imperativa ali, que você não tenha que usar e tem que ter tanta sensibilidade, mas cada um de um jeito. Mas a vestimenta do atleta, ela é muito deficiente em relação a isso, a prever aí escoriações, etc. E até, de repente, um desenvolvimento aí de um airbag, de uma coisa que proteja realmente o ciclista num tombo. Mas tudo isso acarreta em peso, tudo isso acarreta em incômodo, tudo isso. Mas se for igual para todo mundo, né, as condições iguais, manda brasa. É ou não é, Cícero?
É, a roupa é um caminho que pode ser desenvolvido para melhorar, mas tudo é muito difícil, né? Porque você está passando muito calor ali, você está muito exposto. A roupa do ciclista ela é minimalista. Você tem não só pela questão da troca de calor com o ambiente, mas para você também poder ter o conforto, ter mobilidade e tudo mais. E a questão da estrada dela poder ser mais segura. Isso é super difícil, né? O ideal é que a estrada fosse segura sempre, né? Como um todo. Eu, por exemplo, ando de moto, eu vejo essas curvinhas, eu já fico com medo. Eu vejo um guarda-reio desse, eu já reduzo, porque eu sei que eu posso ter problema se eu cair e tiver que enfrentar um guarda-reio desse aí. A gente chama isso de fatiador de motociclista, né? A bike ela tá mais devagar, então as consequências são um pouco menores, mas depende muito do acaso, da sua sorte ali no momento. E uma coisa é fato. É impossível você conseguir tornar todo o circuito à prova de acidentes e você conseguir deixar todas as barreiras ali protegidas, macias, para o ciclista encostar e não ter problema e tudo mais. E assim, veja, nós estamos discutindo tudo isso, mas o Valverde não foi vítima do guarda-reio. O Valverde foi vítima da gravidade, né? Ele passou num buraco ali, tirou da linha ideal. E a partir daí ele viu que a curva não ia conseguir mais ser feita, e ele acabou caindo, deve ter freado no desespero para tentar parar e acabou caindo. O machucado dele foi no impacto com o chão, não foi com o guarda-reio. Então, como é que a gente vai fazer para resolver isso? O asfalto é duro, é áspero, não tem como. Como eu digo sempre, o Anderson está repetindo minha frase aí, viver é perigoso, não tem jeito. E pedalar, competir e tal, cada esporte com riscos maiores ou menores, é assim, cara. Infelizmente, se a gente comparar, eu acho que a gente tem mais lesões graves no ciclismo do que, por exemplo, na MotoGP. Se você fizer algum estudo aí comparando dias de afastamento dos profissionais nesses dois mundos aí competitivos, me arrisco a dizer que o ciclismo ganha, porque é bastante comum. Né? Não sérias lesões, não coisas muito graves, não são comuns, mas essas pequenas não tem como. E o peso do ciclista caindo em cima do ombro, a clavícula é sempre a vítima, né, Celso? Não tem jeito. Ou a cabeça, porque a gente insiste muito com capacete, porque a cabeça é muito pesada e você não tem força no pescoço para aguentar a pancada. Então tem uma coisa que vai para o chão, é a cabeça, quando você bate o ombro. É um movimento que ricocheteia, né? Ele joga a cabeça para o chão, você não consegue segurar, ela bate mesmo e machuca feio. É o que a gente tem de mais importante, além dela ser muito pesada, é o que a gente tem de mais importante. E as mãos vão sempre para o chão. O Celso não usa luva, eu já não abro mão da luva nem a pau. Se eu sair para ir na padaria, eu vou de luva porque eu dependo delas para trabalhar. Então, se eu tomar um tombo e machucar minha mão e ficar impedido de trabalhar, para mim isso é um problema grave. Então, eu sempre uso, que é fato, você se defende com as mãos. Não vai ter jeito, você vai cair, a sua mão você vai querer usar para parar, né? E aí a mão a chance é muito grande, né, de você machucar e é o que você tem para poder se defender.
É,
Agora,
e
eu acho
eu tenho.
inviável, eu acho que não dá para deixar mais seguro. O que a gente poderia fazer pelo Valverde hoje, Celso?
Não, então, são várias as situações, né? Eu queria até fazer analogias. Eu fui até buscar uma camisa que chegou aqui, essa oficial aqui, Trek Segafredo, não sei o quê, para falar uma coisa, né? Tirar ela aqui do cabide. E aí, o que acontece? Qual que é a prioridade aí quando se constrói um equipamento? É você trocar o líquido, né, o suor com o meio. Então, o tecido todo que você tem numa camisa dessas técnicas, né, para ciclismo ou até numa bermuda, ela tem algumas coisas. Ah, você faz ela para quê? Para que troque o calor. Então, é muito fininho isso. E outra, é um poliéster, né? Na verdade, todos esses tecidos que são batizados por empresas são poliéster. E que é um plástico, né? E você pega aqui e ele é fino, você consegue olhar do outro lado aqui e enxergar, porque o negócio dele, a prioridade é trocar calor com meio, né? E geralmente o atleta tá num lugar quente, como aí no caso da Volta à Espanha e tal, um lugar frio você põe mais roupa, a gente viu algumas etapas aí durante esse ano com um frio intenso também, principalmente no começo do ano, mas tudo é desenvolvido para isso, para que você tenha justamente essa troca de calor com o meio e que a umidade não fique no seu corpo, que ela saia. Então, é normal, a gente fala, né, muitas vezes, que o atleta está cheio de sal, porque evaporou o suor, o líquido foi embora, e o que ficou ali do suor foi o sal, que ele vai se acumulando, você vai suando, vai evaporando, vai suando, vai tomando o isotônico, a água, enfim, né, o líquido ali para repor a hidratação. Então, é isso, a prioridade é essa. Agora, tem que ter uma mudança de regulamento, uma mudança mundial. As mudanças são sempre em doses homeopáticas. A gente está sempre vendo isso, mesmo com uma categoria que tenta aí a melhora da segurança, né? A gente tem ali atletas trabalhando com isso. O Matheus Trentin é um dos caras da Associação dos Ciclistas Profissionais, né, que tentam melhorar a segurança. Mas a analogia que você fez, Cícero, muitas vezes tem uma conotação que a gente pode encarar como natural ou não. Se você entender o número de atletas que largam numa prova de ciclismo, é gigantesco. Você pega lá 20 caras que largam numa MotoGP. É caro. Por exemplo, eu tenho um grande amigo, Eric Granado, que é motociclista profissional, está lá, competiu agora a Moto E, compete a Superbike lá fora. O cara vai todo paramentado. O problema deles também é se eles pararem o movimento bruscamente, que baterem alguma coisa, como poderia ter acontecido com o Valverde. Aí é o grande problema, né? Ou as motos se chocarem, ou a moto se chocar e o atleta, o motociclista se chocar com alguma coisa parada, né? Estática. Se ele consegue rolar com aquele bando ali de proteções que ele tem ali na cervical, nas costas, o macacão, né? Toda aquela... aquele
airbag no macacão. Né?
Exato, e o capacete e tal, que é muito mais pesado e eficiente do que, inclusive é fechado, né? Do que do ciclista. Então, são muitas coisas. A gente viu ali o Miquel Nieve na etapa retrasada, que ele machucou aqui o queixo e aqui o supercílio, provavelmente. Naquele tombo que o Taramay estava envolvido, né? Então, o que acontece? São coisas do esporte. Isso tem que mudar? Eu acho também que tem. Por isso que fiz questão aqui de colocar as palavras do nosso, vamos dizer, fã de esporte aqui, o nosso companheiro que mandou aqui esse texto, né, para a gente.
Agora, sobre os abandonos, né? Hoje foram vários, a gente tinha tido até o momento só dois abandonos lá na etapa 3, dois caras que não largaram porque eles tiveram acidente na etapa 2. Até ontem a gente não tinha mais nenhuma ocorrência, só que hoje, além do Valverde que abandonou por causa desse tombo, a gente teve seis caras no total de abandonos. Então, entre eles o Rio Kart, hein, Celso? O Rio Kart da EF Education tá fora, não terminou a prova e não vai largar amanhã, e teve um cara que ficou fora do tempo limite, que é o Reinhard Rendsburg, da Kubeka. Ele passou fora do tempo limite, foi o único que não conseguiu cumprir o tempo máximo da prova de hoje. Os outros abandonaram aí, foram o Wurz Schmidt-Mads, da Israel, o Rio Kart, que eu já falei, da EF Education, Manuel Morim, da Cofidis, e o Oscar Rodrigues Garay Coetzee, da Astana. Seis abandonos na etapa de hoje.
Exato, né? Isso não é uma coisa anormal, mas paciência, vai ficando duro para todo mundo. Então, os abandonos começam a ter uma proporção maior de acordo com as etapas, com as etapas ficando mais duras, e também esse calor é um fator que muitas vezes você não está muito bem e tem uma disposição estomacal, intestinal, que é normal, muitas vezes, porque você come num lugar diferente todo dia, você dorme num lugar diferente todo dia, é bem complicado, se vocês imaginarem uma grande volta, né, 21 etapas em 23 dias de competição, E mesmo você carregando os seus cozinheiros e tal, que as equipes hoje fazem isso, né, que não era normal antigamente, eles chegavam no hotel e comiam a comida do hotel. E aí, com algumas ocasiões que tivemos lá, uma equipe inteira tendo problemas estomacais, intestinais, etc., de alimentação, tendo que abandonar, aos poucos as equipes foram se profissionalizando e carregando aí seus staffs, e um dos tipos de staff são os cozinheiros, né, para poder fazerem a comida. Eles compram todo compram os produtos e fazem as refeições eles mesmos, né, têm ali os cozinheiros já a postos em todas as etapas.
Tem até um documentário que trata disso, dentro da equipe, na época era Mitchelton Scott, não sei se ainda está no Netflix, mas estava antes. Ele chama Eat, Race, Win, né? Que é coma, corra e vença, né? E mostra os bastidores do Tour de France do ponto de vista de quem está na equipe de cozinha de uma equipe profissional. Então, eles estão lá trabalhando, indo no mercado, indo na feira, comprando as coisas frescas dos lugares que eles estão passando ali, e tem uma estrutura muito legal, um ônibus para fazer a cozinha, eventualmente usam também o restaurante do hotel. Eu visitei em Aix-les-Bains a cozinha de um hotel que eles estavam cozinhando a Barre Mérida, na época era Barre Mérida, né? E a UAE. E aí eu conversei com os cozinheiros lá, do pessoal, fui até a cozinha, eles me mostraram como é que eles estavam fazendo. Estavam os dois cozinheiros, não são só dois, tá? É uma equipe grande, mas os dois caras estavam na cozinha ali, um de cada equipe, porque a cozinha era pequena, eles tinham que se dividir. Não era a cozinha do hotel, era uma cozinha separada que o hotel tinha, que é surreal, né? Você imagina, tem a cozinha do hotel lá, e os caras têm uma segunda cozinha que eles alugam para as equipes e tal. Era um hotel muito bom. E aí eu conversei com os caras, tá? Um dia ainda consigo editar esse vídeo, tá na fila aí para editar e postar para a galera. Mas é impressionante, quem puder assistir esse documentário, se não tiver na Netflix, tentar achar em algum outro lugar. Ele tem esse nome aí, Eat, Race, Win. E é bem legal, mostra a complexidade e o nível de profissionalismo que a gente tem numa grande volta, especialmente no Tour de France, que envolve muito mais grana.
É um negócio que a gente já teve aí. Estou só fechando aqui para não ficar feio, né? Também trouxe um negócio lá e ficar feio aí não adianta nada. A gente já teve aí casos de equipes inteiras que tiveram que abandonar por causa disso, da comida, né? E era uma comida que era para todos. E você tinha lá um problema estomacal, intestinal, imagina, né?
Então, é muito risco, né?
Não dá
fora
certo.
Fora que é competição, envolve dinheiro, não dá nem para duvidar que tem alguma sabotagem de vez em quando, né? Então é um risco que não dá para correr, né, Celso? Você não pode nem beber a água que alguém te oferece, se bobear. E aí você corre esse risco, né? A gente tá competindo num negócio. Os caras têm doping, bicho. Você acha que tem honestidade para tudo? Não tem. Você tem que desconfiar de tudo.
Eu acho que nesse nível aí é muito difícil. É aquela história lá de Copa Libertadores e Argentina com brasileiro que dava uma garrafa de água.
Pô, mas os caras andavam com bolsa de sangue para fazer transfusão de sangue no chão do ônibus. Você acha que eles estão preocupados com sabotar alguém? Não estão. Quem está fazendo uma coisa dessa?
Eu acho que isso já ficou para trás e foi uma época, e depende da época, as coisas funcionam de uma maneira ou de outra. Não, eu acho que não são assim assintosamente, né, escondidas esse tipo de conduta, vamos dizer assim. Mas eu acho que ficou para trás. Bom, é isso aí, né? Amanhã etapa plana. Tem mais algum recado aí importante, Cícero? Você está ouvindo, Cícero?
Estou, eu estava mutado aqui, é isso aí.
Ah, tá. Não, então, é, tem mais algum recado?
Aqui importante? Eu estou pior que o autódromo de Interlagos aqui. Eu já morei em Interlagos e não tinha tanto barulho de moto passando quanto no Morumbi, cara, impressionante.
É mesmo?
Eu não sei mesmo? Se pandemia, se... Acho que a polícia resolveu vista grossa para tudo, né? E nisso estão os escapamentos abertos aí, está uma festa, tá?
Será que é muita pizza que tá rolando para lá e para cá?
Provavelmente. Tem a pizza e mais tarde tem o baile funk, né? Que é outra coisa que tá permitida geral. A pandemia é só para quem segue a lei. Para quem não segue, segue o jogo. Pode fazer o que você quiser.
Dá para ouvir daí da tua casa?
Não, mas aqui é uma avenida e é passagem para o baile funk. Entendeu? Ah, então, quando dá meia-noite eles estão indo, quando dá 5 da manhã eles estão voltando. Só que cada uma dessa dura 2 horas. E os caras gostam de fazer barulho, então não é fácil.
Cara, não. Meu Deus do céu, hein? Caramba. É. Bom.
Mas a polícia tá lá, dando todo o apoio e tal, não sei o que, só não interferem na festa, né, Celso? Porque o restaurante tem horário para abrir, academia, tal, ocupação, mas o baile funk pode fazer, não tem problema.
É, complicado. É Brasil e vamos lá, vamos lá. Te nasceu aqui, eu creio que vai morrer aqui, mas muita coisa deveria mudar, como é o caso aí que estava citando dos acidentes aí. Paciência. Vamos
olha
tocando.
Aí, ó, o Santa Maria disse que parece que o documentário está no Amazon Prime. É, vale muito a pena, gente. Se vocês tiverem esse tempinho para gastar aí, vale muito a pena, cada minuto.
É, isso aí. Bom, galera, vamos que vamos. Amanhã é sabadão, 10h50 nos canais ESPN, depois aquela live rapidinha lá no Instagram e aí aqui às 7 horas da noite com um monte de imagens e tal. E espero que sejam imagens bonita, sem acidente, sem nada parecido, só coisa legal pra gente mostrar. Certo,
Cícero? Isso aí. Combinado.
Então, um abraço, obrigado aí pela presença de vocês e pela força e também aqui pela interatividade.
Boa noite, galera, até amanhã.
Valeu, abraço, tchau, tchau.